Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio de 2019. E eu não resisto, eu confesso que tem aqui, vamos fazer um parêntese aqui, tem uma expressão, uma palavra em alemão que chama Schadenfreude. Schadenfreude é composta, como muitas palavras em alemão, é uma composição de duas palavras diferentes. Freude quer dizer alegria e Schade quer dizer dano ou alguma coisa ruim. Então Schadenfreude não é uma coisa bonita de se confessar, mas é aquela alegria que você sente quando alguma coisa ruim acontece com alguém que você não gosta. Então eu vou confessar um pouco de Schadenfreude aqui com essa história do IPO do Uber. O Uber entrou na Bolsa Americana sexta-feira passada. Isso foi assunto de inúmeros episódios do Radinho, sobretudo porque teve uma mobilização praticamente mundial dos motoristas de Uber, reclamando das condições desumanas, etc, etc, etc. E aí, sexta-feira, estou lendo aqui a manchete da Gizmodo, esse lançamento do Uber na bolsa, que normalmente é chamado em inglês de IPO, IPO, foi o pior desempenho na história da Bolsa dos Estados Unidos, né? Então, realmente, o desempenho foi muito ruim. E aí, então, o que eu acho muito interessante é que saiu na sequência um artigo. Onde é que está esse artigo? Está aqui um pouquinho mais para frente. Em que os caras fritam, acho que foi a CNBC, se eu não me engano, fritando o Uber, associando o Uber ao pior que o Vale do Silício tem representado para a humanidade. Ao pior, né? A concentração extrema de renda, a despreocupação completa com o impacto, as táticas, a falta de ética, o ambiente absolutamente masculino. Então eu vou dar link aqui para as duas reportagens. Bom, talvez você não sinta, não tenha a mesma reação emocional que eu estou tendo, mas eu acho um sinal dos tempos e fica aí a dica, né, para a gente parar, para a gente repensar esse otimismo, esse oba-oba, que, convenhamos, muitas vezes esse otimismo todo é promovido por quem está vendendo algum peixe, e normalmente um peixe já começando a estragar. Cada vez mais, eu vou dar, vou comentar aqui, tem uma notícia que saiu no Estadão, aliás, eu preciso localizar esse link aqui, vou acabar falando de memória, mas vamos falar agora já, que eu acho que é bastante inspirador, mas eu vou colocar, como sempre eu faço, colocar o link para todas as reportagens que eu menciono no campo de descrição do próprio arquivo no SoundCloud, como também no radinhodepilha.com. Lá tem todos os links que eu sempre menciono. Mas uma startup brasileira recebeu um prêmio do Google, acho que são $750 mil, se não me engano, e é um prêmio voltado para iniciativas com impacto, né? E aí, qual é o impacto dessa startup brasileira? Ela traduz português para Libras, que é aquela linguagem gestual para surdos mudos. Então tá aí, sinal dos tempos. Também eu vou dar link aqui para um outro prêmio que está sendo um desafio aqui do MIT, também para empreendedores e inovações com impacto. E tem até as categorias de impacto. Impacto na comunidade, impacto social, impacto ambiental. Então fica a dica aí para a gente sair um pouco desse oba-oba, desses profissionais do otimismo, que estão sempre querendo chamar a atenção para algum brinquedo novo que você realmente não precisa comprar. Que mais que tem de interessante aqui? Como o fim de semana eu tive mais tempo do que o normal, eu acabei selecionando tanta coisa que eu tenho que peneirar aqui para ver o que realmente vale a pena comentar. Tem um artigo bastante prosaico, mas que não é tão prosaico assim. Nos Estados Unidos tem uma cadeia de lojas chamada Party City, a cidade da festa, que é onde você pode, né, se equipar para suas festinhas de aniversário, etc. e tal, sobretudo com balões. Balõezinhos, né, aqueles balõezinhos que flutuam. Pois bem, esses balõezinhos, eles flutuam porque eles têm dentro hélio, certo? O que acontece? Essa loja está fechando 45 filiais nos Estados Unidos porque falta de hélio. A história é a seguinte: como assim falta de hélio? Porque pensa bem, logo depois do Big Bang, eu já contei essa história no Radinho, a primeira coisa que você tem é hidrogênio e hélio. Então são as coisas mais abundantes do universo. Não, como é que está faltando? Acontece o seguinte: hélio é tão leve que ele escapa da atmosfera e vai embora. Então, quando a gente encontra hélio na natureza por aí, na hora que você libera o hélio das rochas, ou seja, o que for, o hélio simplesmente vai, ah, tchau, hélio, nunca mais. E isso é dramático. Não só porque a gente pode ficar sem balãozinho de aniversário, ou sem aquele truque de falar com a voz do Pato Donald, não sei se vocês já presenciaram isso, mas o que acontece? Hélio é fundamental para a ciência e para a medicina. Quando você vai fazer uma tomografia, quando você vai fazer aqueles exames de imagem, a máquina toda é refrigerada até uma temperatura bastante baixa com hélio líquido, né? Hélio líquido é fundamental para o funcionamento de uma série de máquinas importantíssimas. E aparentemente a gente está aí com as reservas em xeque, né? Então acho que eles agora parece que descobriram um outro fornecedor, etc. e tal. A coisa não é simples. É um aspecto interessante. Eu estou tentando lembrar de cabeça qual que é a história. Ah, como é que era a história? Ah, se eu não me engano, quando começaram os dirigíveis. Dirigiu aquele zepelinho gigante, certo? Você fazia os dirigíveis com gás hélio. Aí o que acontece? Na hora que os dirigíveis começaram a ser utilizados para fins militares, o que acontece? Os Estados Unidos boicotaram o uso de hélio pelos alemães. Então tem até um uso geopolítico do hidrogênio e do hélio nessa situação, porque, de novo, as jazidas, ou as reservas de hélio não são homogeneamente distribuídas, né? O que mais que eu tenho aqui para comentar com vocês? Tem um artigo interessante na BBC que eu adoraria ter visto na imprensa nacional, não vi, sobre os achados no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então é uma matéria bastante extensa, generosa mesmo, até um pouco emocionante, mostrando o esforço de muitos arqueólogos, paleontólogos, cientistas mesmo, tentando resgatar das cinzas alguma coisa. Então conseguiram resgatar fragmento, o crânio da Luísa lá, conseguiram resgatar sem muito dano. Estão conseguindo resgatar alguns artefatos egípcios. Então está sendo praticamente esses artefatos já tinham sido escavados alguma vez em algum momento, e eles estão sendo escavados de novo. É claro, eles contam aqui que também muita coisa se perdeu, né? Mas é interessante ver que a história não acabou, né? A história realmente não acabou. O que mais que tem? Tem um artigo interessante na BBC, eu não sei se você é fã de ficção científica, mas é de um personagem curioso. Como é que é o nome do cara? John Brunner. Nunca ouvi falar. Mas acontece que esse cara, ele começou a escrever ficção científica e produziu que nem um completo animal, produziu muito, produziu com pseudônimos, ele escrevia ficção científica sem parar, né? E aí, em 68, ele escreveu uma ficção que, se a gente for ler, a gente vai reconhecer muita coisa que está acontecendo hoje. Então vale a pena, que tenha a ver desde tecnologias vestíveis, Viagra, casamento gay, chamadas em vídeo, legalização da maconha, esses massacres nas escolas. É muito interessante dar uma lida sobre esse autor, sobretudo porque essa reportagem mostra qual foi o processo que ele fez, e não foi um processo assim, não foi inspiração só, um processo, um exercício intelectual para imaginar o futuro dali a 50 anos, né? E aí é um exercício intelectual que mistura um pouco de observação direta, né? Ele circulou pelos Estados Unidos, circulou por aí, e também reconhecendo, fazendo projeções. É interessante, até para quem mexe um pouco aí com futurologia ou com planejamento, é interessante ver o que ele fez. Tem um artigo que eu vou mencionar, eu acho que é um pouco cedo. Porque, convenhamos, se tem alguma coisa que todo mundo aqui está rezando para melhorar nos próximos tempos, é a vida das baterias, né? Convenhamos, né? As baterias são frustrantemente modestas. A gente adoraria que as baterias durassem muito mais, né? E aí tem aqui um artigo sobre uma nova tecnologia aqui para baterias que pode não só aumentar a densidade da bateria, mas também como a duração, a velocidade de carga, etc. e tal. A história é que as baterias de lítio são normalmente, elas normalmente usam um tipo de fluido, né? E esse fluido normalmente é inflamável, explosivo, é perigoso. Se vazar, já era. Né? Por isso que a gente tem tantos acidentes por aí com baterias de lítio pegando fogo. E lítio também, por si só, se vocês prestarem atenção, lítio também é inflamável. O que esses caras estão propondo aqui é uma bateria sólida, em que não tem nada fluido. Como resolve isso? Vocês dão uma olhada. Se isso for verdade, eu acho estranho que isso não tenha repercutido mais ainda. Talvez, sei lá, vamos esperar um pouco mais, mas vamos analisar isso com uma pitada de sal, porque todo santo dia tem alguém prometendo alguma revolução em termos de avanços em bateria. A revista Piauí fez um evento esses dias e eles aproveitaram para lançar uma pesquisa sobre o consumo de podcasts no Brasil. É interessante, a ideia de que diz dos 120 milhões de internautas, ou seja, de pessoas com acesso à internet, 40% já ouviram podcast. Ó, que foi da Maratona Piauí CBN de podcast. Aqui diz que 30, mas ao mesmo tempo diz que 38 milhões de pessoas não sabem o que é um podcast. Então tem alguns dados, qual é a demografia, como que as pessoas ouvem. É interessante, se você está pensando em produzir, aliás, não se inspire em mim, porque como eu não monetizo, como eu não tenho nenhum tipo de patrocínio, e acho que jamais terei, né, isso não é exatamente uma alternativa de vida das mais promissoras. Eu faço isso porque eu gosto. Né? Falando em ficção científica, esse é um artigo da Open Culture, não é exatamente uma novidade, mas acho que vale a pena, já que a gente falou em ficção científica, chamar a atenção, porque a história é uma história bastante interessante. Eu não sei se você leu o 1984 do George Orwell. Se você não leu, talvez você tenha visto o filme. Se você não viu o filme e não leu, por favor, faça isso, porque é uma obra absolutamente fundamental, né? Na verdade, 1984 foi escrito logo depois da Segunda Guerra Mundial, provavelmente em 48, e aí ele 84 seria aí 48 invertido. E na verdade, o autor, o George Orwell, aliás, George Orwell é pseudônimo, George Orwell chamava-se Eric Blair, esse é o nome desse autor em inglês, ele adotou esse pseudônimo George Orwell. Ele estaria fazendo ali uma crítica aos rumos da esquerda soviética, ao totalitarismo stalinista. Então, ali, embora pareça uma coisa de futurologia, tinha ali sim uma boa dose de crítica ao presente. Eu não sei se vocês lembram, o 84, ele prevê um futuro onde as pessoas são monitoradas constantemente por uma tela. Essa tela só passa propaganda do governo, mas ao mesmo tempo ela observa você, né? E o governo tem controle absoluto sobre a história, então ele reescreve a história sem parar. É um totalitarismo medonho que faz lembrar um pouco nos tempos de hoje, não preciso nem dizer, os Google e Facebooks da vida. Né? Mas ao mesmo tempo, tem uma outra ficção que é fundamental, que chama Admirável Mundo Novo, que foi escrita pelo Aldous Huxley, que é outro gigante da literatura, né? Que é uma visão de futuro bastante diferente. No Admirável Mundo Novo, as pessoas não precisam mais fazer sexo porque os bebês são todos de proveta, são desenhados geneticamente. Então você desenha os bebês para serem ou da elite, super capaz, super eficiente, etc. e tal, ou você desenha os caras, se eu não me engano, são duas ou três categorias de seres humanos. Tem os caras que são um pouco mais manés e tem os caras que são bestas quadradas completas. E aí tem todo um esquema para fazer com que mesmo quem não é 100% capaz intelectualmente, ele acha a sua condição melhor que a dos outros. Bom, é um negócio bizarro, tá bom? E as pessoas são mantidas alegrinhas, né, através de drogas que são distribuídas gratuitamente pelo governo, antidepressivos. Então são duas visões de futuro bastante diferentes, mas elas têm um cruzamento, e é isso que é muito interessante. O Aldous Huxley foi professor do George Orwell. Foi professor de francês na escola, por um ano só, né? Mas acho que eles mantiveram contato. Olha que engraçado, os dois gigantes se cruzaram, né, na Inglaterra, e o que esse artigo mostra aqui é uma carta em que o Aldous Huxley escreve para o George Orwell comentando o lançamento do 1984. Ele cumprimenta o Orwell, mas ao mesmo tempo ele critica. Ele fala: desculpe, mas a minha ficção é melhor que a sua. A sua ficção não faz sentido, porque eu não acho que seja esse o rumo que a sociedade vai tomar. E aí ele explica por A mais B por que a ficção dele é melhor. Né? Se a gente parar para pensar, eu acho que realmente. Isso é opinião minha. Eu acho que o Admirável Mundo Novo, se você não leu, por favor, comece a ler hoje à noite. É fundamental, é fundamental. Que é uma sociedade que, ao invés de ser repressiva, como era em 1984, ela, pelo contrário, ela estimula uma felicidade contínua, ela imbeciliza as pessoas, ela torna as pessoas completamente inofensivas e apáticas pela felicidade, seja pela felicidade química, pela felicidade desenhada geneticamente. Talvez seja mais próximo do mundo da publicidade hoje, do consumo, do que aquela coisa um pouco pesada e meio sombria do Orwell. Mas é interessante dar uma lida para você ver como as duas mentes aí. Eu pessoalmente acho que o Huxley acabou tendo uma visão um pouco mais realista do que aconteceu. Ah, achei aqui o artigo do Uber, está aqui, ó. O IPO do Uber encerra uma era de mediocridade e de pensamento pequeno no Vale do Silício. Olha o título da reportagem. Eu achei lindo. E falando nessas coisas do Vale do Silício, outra pessoa que realmente me faz, eu pego no pé do Elon Musk, eu confesso, eu sei, eu não gosto do personagem e tal. Mas aqui mostra mais uma dessas manobras de PR, né, de marketing pessoal do Elon Musk, mostrando o real impacto disso. O que acontece? Quando Porto Rico foi devastado, até hoje Porto Rico está numa condição miserável, né? Sem luz, sem energia, etc. e tal, o Elon Musk foi lá e falou: não, eu vou resolver o problema dessa ilha, né? Eu sou maravilhoso, eu sou rico, e né, como Tony Stark, eu vou resolver essa ilha com tecnologia. E aí ele manda lá um monte de painéis solares e baterias da Tesla. Para quê? Para substituir a malha elétrica de Porto Rico. Oh, que bacana! Putz, que máximo, que legal! Bom, você anda um pouco mais, né? Avança a fita um pouco mais. E o que acontece é os equipamentos estão abandonados, tem muita coisa quebrada, ninguém consegue dar manutenção. Não é a primeira vez que isso acontece, de uma empresa tentar pousar de bacana e ela deixa ali uma tecnologia que ninguém consegue manter. Em segundo lugar, mesmo que estivesse funcionando, integrar isso na grade, no grid elétrico de Porto Rico é um inferno, porque não é só largar a tecnologia, você tem que ver quais são as questões fiscais, de legislação, quais são as questões políticas. Não é só largar e sair correndo. Pois bem, o bonitão lá largou e saiu correndo, né, fez bonito com a desgraça alheia, o que é imperdoável, na minha visão. E hoje o que você tem lá é um monte de tranqueira que não está ajudando ninguém, né? Eu achei bastante interessante. O que mais que tem de interessante aqui? Tem um artigo na BBC de uma ONG acusando a Europa de consumir em demasia os recursos do planeta, né? Dizendo que, embora a Europa seja 7% da população mundial, ela consome 20% dos recursos. Na verdade, que a ONG resolveu pegar no pé da Europa. Porque se ela quisesse pegar no pé dos Estados Unidos, acho que o retrato seria ainda pior, né? Mas, de qualquer maneira, ela chama a atenção para um site que eu sempre menciono quando eu tenho oportunidade em palestras, que chama o Earth Overshoot Day. Eu estou falando de memória agora, mas é o seguinte: é um site em que você responde um questionário sobre os seus hábitos de vida, de consumo, de alimentação, e aí ele diz o seguinte: olha, se todo mundo fosse como você, quantos planetas Terra a gente precisaria? É meio surpreendente. Eu já descobri que, se todo mundo fosse como eu, a gente precisaria de 3 planetas. Então vale a pena dar uma olhada. Eu vou passar aqui, vocês fazem um exercício. Eu acho que pode ser interessante. Bom, tem uma reportagem sobre cocô de pinguim, eu vou pular. iaques morrendo de fome, também eu vou pular. Tem um artigo aqui na BBC que, na verdade, eu não consigo deixar de comentar, que é o que acontece. O governo americano está processando uma série de indústrias farmacêuticas por conspirarem contra o consumidor. E são justamente indústrias farmacêuticas que fazem genéricos, justamente aqueles remédios que deveriam ser mais acessíveis, deveriam facilitar a vida das pessoas, certo? Certo? Não, errado pra caramba, porque eles conspiraram fazendo aumento de preço de até 1000%. Então tem aqui praticamente um cartel, talvez seja um dos maiores escândalos da história americana. Eu fico perguntando, alguém que teve formação em medicina, alguém que teve forma que está trabalhando com remédios, o que que precisa acontecer na cabeça do cidadão para ele achar que é minimamente justificável enganar as pessoas com remédio? Isso me ultrapassa. Realmente eu não sei, eu não consigo deixar de comentar. Tempos atrás eu publiquei, acho que nas minhas redes, era um link mostrando um mapa um pouco diferente do mapa mundi que a gente está acostumado. O mapa mundi que a gente está acostumado a ver na escola é a projeção de Mercator. Porque você tem um drama. Eu estou vendo aqui na minha frente uma daquelas bolas de pilates, né? Estou vendo aqui uma doin, doin, doin. Estou vendo uma bola gigante aqui da minha mulher. Então o que acontece? Uma dessas bolas aqui, se eu quisesse, se eu desenhar em cima dela, né? Agora eu falo, ó, legal, fiz um desenho bonito em cima da bola. E eu quiser colocar isso numa página, dançou, porque a bola é esférica, a página é plana. E não tem nenhum jeito decente de representar isso sem distorcer tudo. Não tem o que fazer. A mesma coisa é com a cartografia, com os mapas. Como é que você representa um planeta, né, um esférico, né, apesar de opiniões em contrário, numa superfície plana? Então, eu lembro que quando eu mostrei algumas alternativas, muita gente falou: ah, mas então é uma teoria da conspiração, porque são os países ricos que estão distorcendo para parecer que eles são maiores, blá blá blá. Bom, ok, não é uma teoria da conspiração, não são os países ricos. Simplesmente foi uma das projeções que é de Mercator, de que tem 500 anos essa história. E aí é interessante ver que não só existem outras projeções, como em Boston as escolas vão adotar um outro tipo de projeção cartográfica, projeção de Peters. E aqui eu vou dar o link para quem. Eu adoro mapa, acho um tema fascinante. Para quem quiser dar uma olhada, como é que é essa projeção de Peter? O Peter, ele propõe um mapa, ele resolve esse problema da distorção de outra maneira, e aí você tem os países com uma escala um pouco mais realista. O que acontece no Mercator é que os países mais próximos dos polos, ou seja, mais próximos, mais ao norte ou mais ao sul, eles ficam ampliados, eles distorcem, eles ficam ampliados. Então a Groenlândia, por exemplo, fica do tamanho da África, mas a África, na real, é 14 vezes maior que a Groenlândia. Então você fica achando que a Groenlândia é gigante, não é. Você fica achando que os Estados Unidos são enormes, não são tanto assim, né? Então, esse mapa de Peters é um pouco mais realista. E aí as escolas, tá vendo como não é uma teoria da conspiração? Boston é exatamente num país desenvolvido, aliás, uma cidade bastante elitista. E aí, o que eu nunca tinha percebido é que quando você vê o emblema da ONU, aquela é um outro tipo de projeção, chamada de projeção azimutal, né? Que é um outro tipo de projeção justamente para evitar distorções que podem parecer algum tipo de favorecimento geopolítico. Bom, o que mais? Nós estou falando sem parar. Tem um outro artigo aqui, que eu vou dar link também, já comentei, estimando quanto Uber e Lyft contribuíram para o aumento do trânsito em São Francisco. A estimativa é que de 2010 até 2016, se não me engano, alguma coisa assim, o trânsito aumentou 60%. Desses 60%, 2/3 é devido ao Uber e ao Lyft. Então o impacto dos caras é negativo. Ah, o que mais que tem aqui? Papará, papá. Eu acho que eu vou deixar, eu já falei quase 25 minutos. Acho que só para encerrar o episódio de hoje, Eu vou fazer um comentário rápido sobre uma. Bom, tá bom, vou falar aqui, ó. Tem mais um artigo do Technology Review dando cinco razões pelas quais o Mark Zuckerberg deveria renunciar. Não sei se vocês lembram, outro dia eu dei 25, agora tem mais cinco, né? É o que não falta. Mas eu queria comentar com vocês, é um artigo da BBC completamente assim, inofensivo, mas que tem a ver com coisas que podem ser ofensivas, que é o quê? A maneira como você encerra um e-mail. E aí eu não sabia, né? Você tem variações culturais, mesmo entre países de língua inglesa, que podem gerar problema. Então, quando, por exemplo, você encerra um e-mail em inglês dizendo regards, o cara que. Se um americano faz isso, agora um inglês fala assim: como assim regards? Deveria ser kind regards, né? E aí a coisa vai longe. Porque a maneira como um cara da Nigéria pode estar encerrando um e-mail em inglês pode parecer spam. Ou como nos franceses que mandam milhares de beijos, isso pode parecer assédio para o inglês. Latinos, né, que mandam abraços, eu, por exemplo, mando abraço à torta direito, podem ser estupidamente mal interpretados, porque é inimaginável para muitos povos que você ganhe um abraço do nada de alguém que você não conhece. Então, só para mostrar aí que o mundo é grande, o mundo é complexo, né? Os seres humanos, o acordo é realmente difícil. Fiquem aqui com um grande abraço. Hoje eu falei para caramba. Um grande abraço aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.